Hoje em dia é muito fácil nós nos distrairmos, há muita coisa a competir pela nossa atenção. Mas não são só as distrações externas que nos levam a desviar do nosso caminho. Muitas vezes nós distraímos sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Então, neste vídeo, venho falar de distrações internas e como pode reduzir essas distrações internas. No último vídeo, falei-lhe sobre distrações externas. Partilhei 3 categorias de distrações externas, partilhei formas de como reduzir essas distrações na sua vida e disse-lhe também que a habilidade de nos manter focados e nos abstrairmos do nosso ambiente, do nosso mundo exterior, era uma habilidade que era possível treinar. E se não viu esse vídeo, recomendo muito que veja e vou deixar na descrição deste vídeo o link para que assista ao vídeo sobre distrações externas. Porque hoje vamos falar de distrações internas. E a coisa parece não estar a melhorar, não é? Porque às vezes, ou acredito que seja mais fácil desativar notificações, silenciar o telemóvel, organizar um ambiente, etc. Ou seja, coisas que nos distraem externamente do que quando a questão é nós connosco próprios, não é? É a nossa maior batalha, a nossa batalha interior, não é? E venho-lhe falar sobretudo da nossa mente, de como lidar com coisas que vêm à nossa mente que nos distraem. Obviamente também sentimentos, normalmente o pensamento está sempre atrelado ou reflete sempre um sentimento e vice-versa, por isso. Mas vamos ficar aqui muito da nossa mente, porque hoje estamos num mundo, estamos numa fase, digamos assim, numa era em que a nossa mente é hiperestimulada. Há décadas atrás nós tínhamos atividades mais braçais, mais, em que exercitávamos mais o nosso corpo físico. Okay? Neste momento há muito estímulo mental, é uma hiperestimulação mental e muito pouco a nível físico. Então, nós temos que saber também fazer aqui um clean da nossa mente, porque senão a nossa mente começa a ser um lugar onde não é muito agradável estar. E é complicado nós encontrarmos alguma paz com tanto ruído, ok? E com tanta distração, que nos suga, o nosso cérebro já por si gasta bastante energia, mas quando está nesta atividade toda, mais energia gasta ainda, ok? Então, aquilo que eu falei para as distrações externas, ser uma habilidade que se treina, no caso, abstrair-se do mundo exterior, aqui também é uma habilidade. Eu, esta limpeza mental, focar-me apenas numa coisa e ignorar, digamos assim, os outros pensamentos, pôr os outros pensamentos todos em off ou em stand-by e agora é só aquilo, conseguir fazer isto, é uma habilidade também que se treina, por exemplo, através da meditação. E tudo aquilo que eu disse para o externo influencia agora o interno, porque nós somos um só, não é? O mundo externo está constantemente a influenciar-nos e nós influenciamos o mundo externo. Então, obviamente, por exemplo, a questão do telemóvel, de estarmos num ambiente cheio de bagunça, cheio de tralho, não sabemos onde está nada, isso, obviamente, vai também trazer aqui mais confusão mental, mais distração a nível mental, ok? Mas separei só para ficar assim um bocadinho mais didático, digamos. Então, relativamente a distrações da nossa mente, né? Coisas que, que se passam assim na nossa cabeça. Veja lá se há alguma já lhe aconteceu. Nós estarmos num sítio qualquer, imagina, estamos numa reunião de pais, imagina, e vem uma frase mais ou menos assim, tenho que fazer, não sei, qualquer coisa, ou não posso esquecer de fazer tal coisa. Já aconteceu isso? É muito frequente, não é? Vir um pensamento destes, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, ou não posso esquecer de nada. Mas normalmente essas ideias vêm naquele momento em que eu não posso fazer aquela coisa, não é? Ou por exemplo, estou numa reunião, então imagina, tenho que ligar a tal pessoa, ou tenho que comprar não sei o quê, tenho que procurar, tenho que fazer qualquer coisa. Naquele momento eu estou ali na reunião, eu não posso fazer aquela tarefa, não é? E o que é que acontece? Ok, aquilo veio-nos à cabeça e vamos pensar que foi, e eu voltei a focar na reunião, porque às vezes uns encadeiam noutros e ficamos ali, não é? Mas vamos pensar que, ok, voltei na reunião. Entretanto, vou para casa no carro e essa notificação torna a vir, ok? Eu estou a jantar, a notificação torna a vir. Eu deito-me à noite e antes de adormecer, a notificação torna a vir. Eu levanto de manhã, estou no pequeno almoço, a notificação torna a vir. Vou no caminho para o trabalho, a notificação... Faço-me entender. E isto é quase como nós estarmos... Está a ver assim uma caixinha que abre e que está sempre ali a dar sinal e está sempre a gastar a nossa energia, a distrair-nos e a gastar energia. Quase como se fosse o piloto da televisão, quando fica ligado, há realmente ali um consumo de energia. Aqui é a mesma coisa, é quase como se tivesse ali uma luz ligada e que está sempre ali, olha, não podes esquecer, olha, tens que fazer isto, olha, tens que fazer aquilo. É um peso muito grande e é um dreno de energia muito grande. Qual é a minha sugestão para lidar com isso? Eu recomendo que aponte aquilo que tem para fazer, aquilo que não se pode esquecer de fazer, ok? E só que há aqui duas regras. Primeira regra, tem que ser sempre no mesmo local, ok? Então, não pode uma vez pôr uma cruzinha aqui na mão, muito frequente, né? Outro dia escreve no telemóvel, outra vez escreve no computador, outra vez escreve num papel que tem pendurado no frigorífico, outra vez escreve no seu diário ou num bloco de notas ou na conta do supermercado por trás, escreve ali, num post-it. Não, não pode ser uma vez em cada sítio, porque senão só vai trazer mais confusão, ainda mais distração. Tem que ser sempre no mesmo local, porque depois quando sair, ou quando na rotina ARM, explico isso, né? Nós tirarmos um momento da nossa semana em que vamos ver o depósito externo, chama isto de depósito externo, o local, o espaço onde nós vamos escrever estas notificações, ok? Vamos abrir e vamos ver o que é que falta fazer e vamos colocar na nossa agenda para fazer e está tudo certo. Portanto, tem que ser só num local. E tem que ser o local que nós escolhermos, tem que andar sempre connosco. Então, pode ser um caderninho, mas tem que andar sempre connosco. Hoje em dia, atendendo ao uso que nós fazemos do telemóvel, faz algum sentido que seja no telemóvel? Eu tenho no meu telemóvel, ok? Porque dá para algumas apps, dá para sincronizar também com o computador, etc. É muito prático. Andamos quase sempre com o telemóvel e escrevemos. Pode ser no bloco de notas do telemóvel. Escrevemos. Sempre que nos vem essa uma notificação, escrevemos. Porque, repare, quando escrever essa notificação, ela desapareceu. Né? O nosso cérebro tem isso. Quando nós passamos a informação para o papel, ali apagou. Poupou energia e não vou distrair mais. Essa notificação não vai voltar a aparecer porque o meu cérebro já sabe que está apontado, já tem a segurança, não está em ansiedade, não está a gastar energia, não se vai distrair mais. Para aquela, depois pode surgir outra. Está sempre a acontecer e nós vamos fazendo sempre esse processo. Isso dá uma grande tranquilidade no dia a dia, ok? Outra notificação que pode acontecer é as preocupações constantes. Preocupações. Normalmente preocupações com o futuro. Coisas que podem acontecer, não é? E não vou entrar aqui no caminho, toda a gente sabe, preocupar-se é ocupar-se antes do tempo, que não faz sentido. Realmente não faz. Mas às vezes a nossa cabeça está ali a preocupar-se com uma coisa. Ai, se acontece isto, ai, se acontece aquilo, ai, mas não sei o quê. Então, o meu convite aqui neste caso é essa coisa específica com que está preocupada ou preocupado é alguma coisa que está ao seu alcance resolver, ou pelo menos ter alguma ação no sentido de resolver. Eu posso fazer alguma coisa para que esse meu medo do que pode acontecer reduza. Alguma interferência minha, se houver, faça para que limpar essa preocupação. Se houver alguma coisa, faça, coloque-se em ação. Não fico o tempo todo a pensar, ai meu Deus, se acontece, ai meu Deus, não sei o quê, quase, né? E não entra em ação. Não, tem que entrar em ação, resolve o problema. Agora, é alguma coisa que não está ao seu alcance resolver, é uma coisa que realmente lhe preocupa muito, mas não está ao seu alcance, depende de terceiros, depende, sei lá, às vezes depende do estado do tempo, às vezes depende da vontade, depende de muita coisa, não está ao seu alcance. Não está ao seu alcance. Então, entregue. Tem que aceitar. Ah, mas entregar, aceitar não é fácil. Não. E por isso nós precisamos, no nosso dia-a-dia, ter sempre uma espécie de uma caixinha SOS, né? Uma caixinha de recursos SOS para nós usarmos quando nós sentimos que está constantemente a vir essa notificação, essa preocupação. Ai, mas eu não estou sossegada. Ai, mas se acontecer, eu vou parar tudo. Porque realmente eu estou a gastar constantemente a minha energia. Eu não estou já a ser muito produtivo, né? Então, mais vale eu parar uns minutos e eu vou debruçar-me sobre esta questão, né? Primeiro, aquilo que eu disse. Está sobre o meu alcance resolver, fazer alguma coisa? Faço. Não está. Então, vamos perceber porque é que isto me preocupa. O que é que se passa aqui? O que é que em mim isto está a mexer? Porquê? Eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo. Então, eu vou arranjar uma forma de lidar com isso, né? E vou buscar a essa caixinha de recursos SOS, que pode ser, o que é que pode ter nessa caixinha de recursos? É uma caixinha, não é? Não, é só visual, não existe, não é uma caixa verdadeiramente. O que é que eu tenho lá? Tenho lá, por exemplo, uma meditação, tenho lá uma reprogramação, eu tenho lá um áudio para mim própria, gravado com a minha própria voz. Imagine que vamos por aqui uma situação simples. Eu quero desacelerar ao final do dia e, portanto, resolvi desligar o telemóvel 2 horas antes de me deitar. Okay? Eu costumo deitar às 10, então a partir das 8 horas eu tenho o meu telemóvel desligado ou em silêncio, não vou tocar mais no meu telemóvel. E quando chega a hora, e eu acabo por não conseguir fazer, porque há ali, mas não sei o quê, mas eu tenho que não sei o que mais, mas eu queria também não sei o quê, eu preciso. E há ali uma série de coisas, vai haver ali coisas que nos vão empurrar a não fazer isso, não é? Ou seja, ou ficar com o telemóvel ligado mais tempo. Numa altura em que nós já estamos com a nossa energia muito em baixo. Então é muito fácil nós cedermos, ou já dissemos que nos íamos deitar cedo, mas depois resolvemos ver aquele programa de televisão até mais tarde, etc. Ou seja, nós estamos com baixo recurso de energia e nós, quando temos energia, acabamos por fazer más escolhas. Então, nessa altura, estou a pôr aqui uma situação extremamente simples, não é? Porque a vida já é complexa que chega, vamos com coisas simples. Nessa altura, era a altura de ouvir um áudio para si próprio, ok? Que, obviamente, teria que gravar antecipadamente. Se já sabe que é uma pedra no seu sapato, que eu todos os dias à noite faço isto e acabo por não me deitar a horas, então, gravar um áudio para si própria. Olha, Ana, eu sei que neste momento a tua mente está-te a convencer que o melhor é tu ficares a ver aquele programa, ou é tu estás mais tempo no telemóvel porque tu estás cansada e estás sem energia e então estás a tentar te compensar, achas que mereces, que o teu merecimento passa por isto, etc, etc. Mas olha, não, porque é importante para ti, aquilo que tu realmente mereces é isto, deitar, a teres uma noite de sono reparador e amanhã acordar cheia de energia, obviamente à sua maneira, esse áudio, e ouvir o áudio nesse momento, funciona bem para quando pessoas que compram coisas por impulso, comem doces por impulso, uma série de coisas, ou seja, quando nós nos vamos conhecendo e vamos percebendo como é que funcionamos, nós temos que ter, porque esta caixinha de recursos SOS não é feita na hora, agora estou aqui com um problema, que recurso é que eu vou usar? Não! Ela já tem que estar preparada, já tem que ter os áudios gravados, já tem que ter uma playlist de músicas que me ajudam preparada, já tem que ter ali uma meditação. Eu posso escrever, posso ter um caderno, um diário, um caderno onde eu gosto de escrever os meus pensamentos, e naquele momento eu vou usar, por exemplo, a mesma técnica que uso para as notificações do tenho que fazer, não posso esquecer de. Eu vou escrever tudo como me sinto, porque quando nós ligamos o como me sinto, como penso, tudo para o papel, há um descarregar, há um sair, é um tirar o peso, um passar para ali. Depois pode até deitar o lixo, digo isso muitas vezes, rasgue, queime, faça o que quiser. Mas, entretanto, houve ali uma limpeza daquilo que estava a tirar a velocidade, estava a distraí-la e a consumir completamente a sua energia. Pode ser dançar, pode ser, se tiver essa possibilidade, tomar um banho frio, pode ser fazer exercício, pode ser o oponopono, pode ser tanta coisa que é possível fazer mediante o local onde está. Se estiver no meio de uma reunião, vai ser difícil tomar um banho frio, por exemplo, mas mediante o local onde está, pode ser respirar, por exemplo. Há uma série de recursos que deve estar nessa caixinha de ferramentas, porque você já se vai conhecer. Tudo isto que eu estou aqui a dizer, estas dicas, estas estratégias, claro que tudo isto passa e é incontornável por um processo de trabalho do seu autoconhecimento. Porque sem isso, nós temos que nos tornar cientistas de nós mesmos. Temos que conhecer como é que funcionamos, conhecer o nosso perfil energético. Já agora também deixo aqui o convite, se quiser acompanhamento, uma consulta nesse sentido, para lhe ajudar a orientar como depois já de lidar consigo próprio no dia-a-dia, vou deixar na descrição do vídeo um link para conhecer as minhas consultas ou o programa de mentoria, como achar que é mais indicado para si, para realmente se aprofundar, porque tudo isto passa pelo autoconhecimento. Não chega só a conhecer, a gente conhece muita coisa, sabe muita coisa, a nossa mente está cheia de informação, cheia de coisas, mas nós temos que perceber como é que nós funcionamos e temos que nos estudar e dedicarmos todos os dias. Nem sempre é fácil manter esta consistência. Quando temos alguém a nos orientar, quase que a prestar contas, a coisa tende a funcionar melhor, ok? Outra coisa, pronto, e aqui a caixa de ferramentas podia ser muita coisa. Outra notificação, digamos assim, do nosso cérebro, que nos distrai, é o medo de perder alguma coisa, né? Está ligada a esta que eu falei, o medo de perder alguma coisa. Nós estamos num mundo cheio de informação, como dizia. Há muita mais informação do que aquela que nós conseguimos absorver. E isto, às vezes, cria uma ansiedade na pessoa em ter medo de perder alguma coisa, em não saber alguma coisa. Calma! Não tenha medo de perder informação de alguma coisa. Foque-se! Volto a dizer o que disse no último vídeo, foque-se no seu 80-20, né? A lei de Pareto dá para aplicar a tudo na nossa vida. Quais são 20% de coisas que vão trazer o nosso 80% de resultado? Então não vamos dispersar, porque às vezes nós começamos a olhar para o outro e dizer: ah, mas se calhar aquilo que o meu vizinho faz é melhor, aquilo que a minha amiga diz, aquilo que não sei o quê, e nós dispersamos, pulverizamos completamente a nossa energia. Então nós temos de ter muito cuidado, não temos de ter medo de perder alguma coisa, nós temos que nos focar naquilo que nós queremos e manter aí a nossa atenção, para não estarmos constantemente a ser levados do nosso caminho original, ok? Não tenha medo de perder, né? Tenha uma mente, como eu diria, uma mente abundante. Nós estamos num mundo abundante, pensa abundante, não tenha medo que vai perder alguma coisa, ok? Uma outra notificação da nossa mente, e esta é perigosíssima, tem a ver com a crítica a nós próprios, ok? Com o facto de nós nos criticarmos, nós nos julgarmos, e que muitas vezes vem associado à culpa, né? Uma coisa está ligada à outra. Nós começamos a criticar e às vezes é mesmo em palavras, né? Nós temos de ter muito cuidado porque, foi a brincar, eu disse que eu sou uma estúpida, mas foi a brincar, eu é que sou esperta, foi a brincar. Não, a nossa mente está a ouvir, nós estamos a registar tudo isso. Pode ser o nosso inconsciente, mas o que nos trava a vida é mesmo o inconsciente. Então nós temos de ter muito cuidado da forma como nos tratamos e como criticamos as nossas ações. Nós temos que ter paciência connosco, nós temos paciência com tanta gente, não é? Na vida, com tanta coisa na vida, e muitas vezes não temos essa paciência connosco. Então, faz parte desse caminho que digo de autoconhecimento, nos percebermos e olhar para aquilo que nós fizemos, que nos está a acontecer, com olhos de análise, de observação e não de crítica, não de julgamento. Ai, que estúpida que eu fui! Ai, olha, se isto... Porque a seguir vem aquela culpa de eu devia ter feito assim e não foi assim, porque se eu soubesse, se fosse hoje, o que eu fazia. Não entre por esse caminho. É um caminho que normalmente nos leva, como se costuma dizer, por aí abaixo, para o fundo do poço, porque associado vem, ou seja, nós achamos que devíamos ter feito diferente, mas entenda que fez o melhor que podia, que a sua consciência ditou naquele momento. Naquele momento, a sua consciência entendeu que era por ali o caminho. Não deu para ser diferente. Fez o seu melhor naquele momento. Sempre nós fazemos o nosso melhor a cada momento, que a nossa consciência permite. Neste momento, está a fazer também o seu melhor. Perdoe-se, não se critique, porque depois o que é que vai acontecer? Entra nesta de crítica, de julgamento, já basta outras pessoas julgar. Não comece por si, ok? Entra nisso e há uma tendência a depois a se vingar, e leia-se, quando eu digo vingar, é quase auto-punir-se, vai descontar em comida, bebida, jogos, compras, vícios vários. Né? É quase é o ponto alto de a falta de amor próprio. Ou seja, eu critico-me, eu julgo-me, eu acho que devia ter feito o que efetivamente eu não podia fazer, e entro por ali num caminho de, olha, sabe, eu sou mesmo uma porcaria, não sei o quê, e acabo por me anestesiar em vícios. Então, isto, obviamente, estou aqui a falar de um percurso num curto espaço de tempo muito rápido, mas isto vai acontecendo às vezes de uma forma tão imperceptível, quando damos por ela, estamos lá mesmo no fundo. Então temos de ter muito cuidado. Muitas vezes as pessoas queixam-se que toda a gente critica, toda a gente aponta o dedo, toda a gente não sei o quê. Temos de ter muito cuidado, que às vezes tudo isso, lembra-se da questão da vibração, ok? Nós atraímos as pessoas que estão na mesma vibração que nós. Então, às vezes, nós não criticamos os outros, mas criticamos a nós. Então, nós estamos na vibração da crítica, da culpa, da punição. E isso é muito denso, isso é muito baixo e não é nada evolutivo, realmente não nos organiza e tira-nos muito a nossa energia, ok? E por último, e não menos importante mesmo, e é desafiante, tem a ver com a vida dos outros. Às vezes a nossa mente é quase um mecanismo de proteção. Saímos da nossa vida, ignoramos a nossa vida e preocupamos-nos com os outros. De várias formas. Pode ser por fofocas, ou seja, é que lá está, entender, olha o que a outra pessoa fez, já viste, não concordo nada, é entrar em coisas da vida alheia, ok? Ou através de querer controlar a vida dos outros, muito frequente, sobretudo na família. Ou seja, querer controlar marido, controlar esposa, controlar filhos, controlar empregados, controlar as pessoas, porque a pessoa entende que as coisas devem ser como ela entende, né? E então tenta controlar aquela pessoa que vai a qualquer sítio, ouve alguma coisa, entenda. Outra pessoa é que devia estar aqui, a outra pessoa é que devia de aprender isto, porque aquela pessoa... E nós temos que nos abstrair disso, desse ruído exterior. Temos que nos focar na nossa própria vida. Às vezes é difícil, porque as coisas parece que vêm ter connosco, não é? As pessoas vêm nos dizer, e nós, às vezes, sem percebermos, começamos a contaminar e, pois é, realmente, não faz sentido nenhum, muito frequente, conversas de família, conversas de amigos, e nós começamos a realmente não só a preocupar demasiado com a vida dos outros, a colocar muito o nosso foco e atenção na vida dos outros, como acabamos quase por querer controlar a vida dos outros. E isso nunca vai ser bem-vindo. Além de não ser produtivo, de nos drenar a nossa energia, nos distrair da nossa vida, acaba por também não ter bom resultado. Com tudo isto, é muito perigoso, com todas estas notificações que vou dizendo, que a nossa mente podia falar demais, mas a lógica é mais ou menos sempre a mesma. Nós chegamos a um ponto que acabamos por quase nos afastar da nossa essência. Isso é que é perigosíssimo, porque é aí que nós sentimos aquele grande vazio interior, em que temos tudo, mas ao mesmo tempo sentimos que falta alguma coisa. Há ali um vazio muito grande que nós não conseguimos explicar, ok? Então, é um trabalho, eu acredito que seja um desafio, um grande desafio deste século atual, é nós lidarmos com a nossa mente, de treinarmos a nossa mente, não é? Obviamente treinar também o nosso corpo físico, mas o treino mental, a limpeza, o foco, a concentração, o nos abstrairmos destas distrações é realmente uma arte que precisamos treinar para encontrar a nossa paz, para encontrar o nosso caminho, a nossa realização, o nosso bem-estar. Então espero que de alguma forma este vídeo eu tenha inspirado, tenha sido útil. Peço que partilhe e que deixe nos comentários todas estas distrações que falei, qual é aquela distração que é mais difícil para si resolver, pode ser externa, pode ser interna, qual delas realmente está a ser mais complicado ultrapassar. Quem sabe não posso aqui deste lado também ajudar a encontrar mais foco, mais disciplina e mais realização na sua vida. Se está a ver no YouTube, não se esqueça de subscrever o canal para ajudar o canal a crescer e levar a minha mensagem a mais pessoas. Beijinho grande e até ao próximo vídeo.